Ela está na linha com a gente. Tudo bem, Lícia? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Tudo bem?
Lícia Asbu, psicóloga e educadora parental. Eu estava conversando aqui com os ouvintes, Lícia. Hoje você vem para falar com a gente sobre qual a melhor maneira de corrigir uma criança quando ela faz algo errado, né? Porque o que a gente vê geralmente, e algumas vezes, é uma coisa até constrangedora, dá um certo tipo de vergonha quando um pai, uma mãe, né, um adulto, diante de uma criança, começa a bater boca em voz alta, sacudir essa criança. Em algumas vezes, ele até mesmo consegue, ele agride, dá aqueles tapas na criança. É muito feio, né, Alice? Aquilo ali é constrangedor, acho que mais a criança fica com mais vergonha do que com o pai.
É verdade, né, Letícia? Primeiro a gente tem que entender que nada justifica uma agressão física a uma criança. Então, a primeira coisa é o que não fazer. Bater é proibido e isso é lei e deve ser respeitada como tal. Então, a gente já sabe, hoje a neurociência prova a quantidade de prejuízo que isso traz. Então, aquela famosa frase, bati, sobrevivi. Né? Você sobreviveu apesar de, né? Ninguém sobrevive porque apanhou, né? Mas sim apesar de e com certeza tem consequências disso. Então, acho que o primeiro ponto é a gente falar que bater jamais é a solução. O segundo é a gente saber que a criança está em processo de aprendizado. Então, muitas vezes, aquela vergonha que a gente já falou aqui, ai, meu filho com 3 anos fez uma pirraça no meio do shopping. Gente, todo pai, toda mãe vai passar por isso. Eu sei que todos nós, antes de nos tornarmos pais e mães, olhamos aquela cena e falamos: filho meu não vai fazer isso. Engano, porque toda criança faz, isso é um processo cerebral de desenvolvimento, então é necessário. E numa hora, por exemplo, de uma pirraça, de algo desse tipo, a gente brinca que é a parte de baixo do cérebro que está em ação, que é a amígdala ali. Então, ali é o nosso processo de luta e fuga, não tem racionalidade. Então, aquela parte de, ah, eu vou conversar para entender, eu vou explicar como é que se faz, naquele momento da descarga emocional, não tem como explicar. Na verdade, o que a gente precisa é acalmar a criança, distrair, para aí sim depois direcionar e falar o como. Mas naquele momento, não tem como. Então, se aqui tem um pai, uma mãe escutando e falando assim, ai, mas os outros vão pensar que eu estou deixando meu filho ser mal educado, que eu vou. Não, gente, deixa eles pensarem, mas vamos fazer o que é certo, porque na verdade, nesse momento, não há como ensinar nada. Né? A criança ali é a parte de baixo do cérebro, a racionalidade está desligada. Então a gente precisa conectar com a parte, né, é que a gente chama o andar de cima do cérebro, que é a parte aqui mais frontal, para aí sim a gente consegue explicar alguma coisa. E também quando a criança já for mais velha, é que a gente já tem aí uma racionalidade maior envolvida, sempre explicar o porquê. Dá muito mais trabalho, eu tenho certeza disso, mas diferente do autoritarismo que você fala sim, não, e diz o que pode e o que não pode ser feito, você ensina a criança a pensar a respeito daquilo e as suas consequências. Isso, com certeza, prepara ela muito mais para os desafios que virão.
Agora, Lícia, o que é isso, pelo que você nos falou aí agora, pelo que eu entendi, é o comportamento que tem de ter nesse momento da birra. Agora, o que leva a criança a ter esse momento? Tem algo que seja, digamos, um estopim, algo que provoque isso, ou é um acúmulo de situações que acaba provocando?
Tem sim, Cacá. Na verdade, uma criança de 3 anos, por que que é tão comum a gente ver isso em shopping, em supermercado? Porque é um excesso de estímulo. Então, quando você está num shopping, aquele tanto de vitrine, de luzes, aquilo para um cérebro em formação como de uma criança de 3 anos, ou num supermercado, que você tem muita coisa ali de estímulo para criança, acaba gerando uma sobrecarga. E isso faz que, na menor frustração, aquela vez que a criança pede assim, eu quero essa bala, e que a mãe fala não, né? Não é a bala que desencadeia aquela tempestade emocional, né? Na verdade, é um efeito cerebral mesmo, daquele excesso de estímulo, dessa sobrecarga, que acaba gerando isso e a gente acha que a culpa é da bala, né? Mas não é. Qualquer menor frustração pode desencadear isso. É claro que cansaço, frio, sede, calor, tudo isso num cérebro de uma criança de 3 anos, por exemplo, faz com que a gente esteja muito mais sujeito a essas tempestades emocionais. Agora, se a gente estiver, por exemplo, num shopping ou num supermercado, o que que a gente pode fazer para evitar essa sobrecarga? Manter o cérebro ocupado. Então, se você chega num supermercado, você fala assim, filho, você vai me ajudar nas compras. Ajuda a mamãe, tem que pegar a laranja. E aí deixar com que a criança seja útil e pegue ali a laranja. Lícia, vai demorar mais tempo, eu tenho tempo no supermercado. Eu garanto que vai demorar menos se a criança entrar, né, nessa tempestade emocional até a gente conseguir controlar, vai ser muito mais difícil. Então, né, manter esse cérebro ocupado, que é dar essa função, dar um direcionamento para a criança, ajuda muito nessas situações.
Lícia, não sei se a birra, a situação da birra tem, desculpa, algo a ver também que muitos pais acabam não tendo facilidade em adotar, que é falar não. Ou seja, a criança, quando ela tem muitas facilidades, ela, quando se depara com um não, com uma frustração, ela também pode ser levada a episódios assim, não?
Sim, claro. Mas aí é que está assim, a gente tem que entender que quando fala da educação positiva, muita gente acha que a gente não pode falar não, né? E é o contrário, eu acho que se for necessário, tem sim que falar, inclusive sermos o responsável, né? Não assim, ah, você não pode porque a moça do supermercado vai brigar. Não, você não pode, porque é uma regra, porque é um fato, né? Então, tudo isso também tem que ser muito claro. E a criança, claro, que ela nunca escutou um não, a partir do momento que ela vai escutar o primeiro, a tendência é ela se frustrar, e aí, claro, se manifestar é muito maior. E nessa hora, Cacá, eu acho que o choro da criança ao receber um não é válido. O que não é, lembra, ela ainda não tem recurso para lidar com isso. Então, tudo bem acolher. E aí, o que eu digo assim, não é concordar, é acolher. Filho, eu entendo que você está chateado porque você queria tal coisa, porque você queria fazer isso, mas não pode por isso. E quando a gente valida essa emoção da criança, que é natural diante de uma frustração, diante do não, muitas vezes isso por si só acalma a criança, né? Não é concordar com ela, não é dar o que ela quer mesmo sendo proibido, mas sim acolher aquele sentimento que é real diante dessa frustração.
O Franco te faz uma pergunta, Alice. Ele fala, a partir de que idade a gente pode impor limites para as crianças?
Olha, o limite, ele desde que a criança nasce, a gente vai trabalhar com ele, né? Eu tiraria só a palavra do impor. Mas a partir do momento que a gente respeita essas necessidades da criança, que nós estamos atentas, a criança vai conhecer tanto os próprios limites como do outro, né? O Cacá falou muito bem do não. Quando não for permitido, quando aquilo vai trazer algum prejuízo, por exemplo, um bebê, ah, ele chora porque está na cadeirinha, no carro, mas ele precisa estar na cadeirinha do carro porque é segurança para ele. Percebe como a gente mostra um limite aí? E isso, mesmo no apego seguro, a gente fala que é extremamente necessário. Então, assim, você acolhe aquela criança, filho, não precisa chorar, filho, eu estou aqui com você, você vai dar a mão, né, para aquela criança que está na cadeirinha, mas você não vai tirar da cadeirinha porque, né, o bebê está chorando, porque aquilo é a forma mais segura. Então, dessa forma, a gente sempre vai trabalhando essa questão de limites, mas de uma forma muito natural.
Maravilha, Lícia. Olha, mais uma vez obrigada aqui por suas dicas. Daqui a pouco, semana que vem, a gente toca em outros assuntos aqui, porque também tem dois extremos, né, envolvendo o pai e criança também. Aquela coisa que a criança está aprontando todas, tá, todo mundo está vendo e o pai está fazendo cara de paisagem. Eu acho que ele estava ali, ele entra em osmose para não se irritar, ele já se irritou bastante, falando, não vou fazer absolutamente nada, deixa o pau quebrar. Só que quem está acompanhando fica incomodado, né, Lícia? Vamos falar também a respeito dessa passividade, pode, né? Aí, quando ela deve acontecer ou não, porque tem cada situação que a gente presencia e fala, cadê o pai dessa criança? Olha ali do lado, não faz nada. Minha nossa, por que esse pai parece que não está enxergando o que está acontecendo? É um pouquinho complicado, né? E fica complicado até para a criança no desenvolvimento dela.
É isso mesmo, Letícia. Vamos falar sobre isso, sim.
Obrigada, Lícia. Até segunda.
Eu que agradeço. Até segunda. Um beijo. Tchau, tchau.